Hepatite misteriosa em crianças avança na Europa, vem alarmando especialistas no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde emitiu alerta depois de casos da doença no Reino Unido. E há também confirmações na Ásia. Especialistas defendem que os serviços de saúde fiquem atentos a casos suspeitos sem confirmação de agentes infecciosos já conhecidos para esta doença, a hepatite. E eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Heloísa Helena de Souza Marques, chefe da unidade de infectopediatria do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Heloísa Helena, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao jornal.
Bom dia, obrigada. Vamos ver o que nós podemos avançar.
Justo, justo. A senhora tem feito reuniões sobre esse assunto, acompanhado as informações com atenção, como os especialistas no mundo todo. E o que é que, já começo lhe perguntando, o que é que já se sabe, já se conhece sobre esta chamada hepatite misteriosa? Porque ainda não se tem certeza do agente infeccioso, isso, doutora?
É, exatamente. O que chamou a atenção inicialmente no Reino Unido, mas parecia que já também vinha acontecendo no Alabama, nos Estados Unidos, e no Reino Unido mais precisamente começou na Escócia, né? Que eles começaram a ver crianças pequenas com quadro de hepatite muito grave, aparentemente fora do esperado do ponto de vista epidemiológico no tempo determinado. E abriu-se, então, um painel, definiu-se o caso como um quadro de hepatite cujos exames que medem a função hepática tivessem acima do nível de 500. E foi-se, então, olhar também os casos que vinham acontecendo desde o começo do ano, identificar uma quantidade razoável. O Reino Unido tem perto de 120 casos hoje, porque além da Escócia, já apareceu na Irlanda e em outros países. Uhum. E o que é a ocorrência? A taxa alta de necessidade de transplante, ou seja, de falência hepática, né? Porque na hepatite aguda, você faz o transplante se a pessoa tiver a perda de função total do fígado. Então, aproximadamente 10%, que é um nível muito alto, uhum, mesmo para as hepatites mais graves que eventualmente você possa vir a ter.
Uhum, uhum.
Então, esse é o cenário. E a seguir, com o alerta do OMS, vários países têm relatado, Israel, o Japão parece que eles tinham um caso suspeito, e nós vamos ter a Dinamarca, Noruega, Holanda, Itália, na Espanha, eu li o relato epidemiológico deles, eles não acham que esteja fora do que a gente chamaria de curva esperada, né? Para casos de hepatite, mas eles também acham que é uma gravidade maior do que a gente estaria esperando.
Uhum. A senhora falou em transplantes. Quantos casos, se é que já tem esse número aproximado de transplantes, houve alguma morte em função já dessa doença?
Sim, foram 169 casos confirmados dentro desse critério que eu falei, uhum, que é uma hepatite que você não acha outra causa. Porque a hepatite, normalmente, ela é causada por vírus. São cinco tipos, A, B, C, D, um abecedário. Então, você afastou estas possibilidades. Então, e que a criança tenha as transaminases, que é o exame que mede função hepática, acima de 500.
Uhum.
Foram 169 casos, 17, ou seja, quase 10% foram para transplante. No que a gente tem notícia, a maior parte dos transplantes decorreu super bem, vamos ver como é que vai ser na evolução. E tem uma morte relatada, e eu tentei buscar informação sobre essa morte, ainda não foi reportada a causa total de morte dessa, uhum, criança. Se a gente tem mais algum dado, talvez ele esteja investigando para nos explicar o que aconteceu com essa criança.
Doutora Heloísa, algum caso suspeito no Brasil?
Olha, eu não falei com o Ministério, o pessoal do Ministério ontem, mas até o momento nós não temos nenhum caso.
Bom, agora quanto às origens dessa doença, essa inflamação hepática, como a senhora disse, não pelos vírus já conhecidos, há alguma suspeita em algum país, algum estudo que esteja caminhando e aponte? Eu li algo que talvez estivesse relacionado a um tipo de adenovírus, né? Algum desses casos, por exemplo, algumas destas crianças tiveram Covid, por exemplo, há informações disso também, porque, claro, como a gente vem de uma pandemia ainda não encerrada, né? As variantes, subvariantes correndo o mundo, né? Ainda infectando pessoas, então pensei nessa possibilidade também, alguma, enfim, linha de pesquisa nesse sentido?
Sim, o Reino Unido o European CDC, né, depois que o Reino Unido saiu da comunidade europeia, agora a gente tem que falar as duas coisas. Eles já publicaram uma orientação geral sobre qual é a linha de investigação que você deva adotar no sentido de tentar buscar um agente infeccioso ou não, porque pode ser não infeccioso. Hepatites tóxicas acontece após exposição, por exemplo, a venenos, aflatoxina, medicamentos também pode eventualmente causar. Então, você precisa, na história clínica do paciente, passar por tudo isso, ver se viajou, se não viajou, se teve contato com algo que possa ser potencialmente danoso para a saúde como um todo, mas em particular para o fígado. Mas na investigação infecciosa, como eu sou infectologista, nós temos esses casos, não foi uma uniforme, eles não aplicaram o mesmo protocolo, mesmo porque os tempos dos pacientes são diferentes, né? Alguns, a análise está sendo retrospectiva. Se eu tenho daqui para frente, eu posso dizer, olha, eu vou fazer todos esses testes, mas o que passou, de repente, eu perdi a oportunidade de fazê-los, né? Então, nós temos 74 casos do adenovírus. E 18 foram subtipados, porque aí o pessoal está falando, é o 41F. É que os Estados Unidos tiparam, né, a maior parte dos adenovírus, porque, na verdade, os 9 casos dos Estados Unidos são de adenovírus do subtipo F, 6 em 9 dos casos americanos. Então, aí, como você tipou, usou uma coisa mais sofisticada, tem uma tendência a achar que é isso. Só que nas biópsias hepáticas não viram que pegaram os pedacinhos para olhar se tinha atividade viral no tecido, não viram a atividade do vírus. Então, você identifica o vírus no sangue, no trato respiratório ou nas fezes, mas ele não foi, até o momento, a gente não achou que esse vírus estivesse causando a lesão. Bom, esse é um pedaço da história. O outro pedaço é, será que estando co-detectando, né, na medida em que a gente tem uma pandemia ainda em curso, as crianças não estão imunizadas, são suscetíveis e elas continuam se infectando pelo SARS-CoV-2? Sim, eles foram identificados nesse contexto geral desses quase 170 casos em 20 casos sozinho. E o Covid, ele tem dado umas síndromes pós-Covid que podem determinar quadros mais graves com autoimunidade e lesão em diferentes órgãos. Não sabemos se este também é o caso, precisa se apurar mais. E ainda, como são dois vírus que circulam muito entre crianças, 19 delas têm ambos, têm tanto adenovírus quanto o SARS-CoV. Aí vamos, para a gente saber quem é que foi o fator determinante, testes mais sofisticados vão ter que ser realizados. Será que eu não entendi muito, Roxane?
Não, foi ótimo, professora. Está sendo uma aula sobre o assunto. Quer dizer, os vírus estavam presentes, mas não se conseguiu ainda relacionar a lesão, essa que é a questão. Ainda se está, né, porque a presença do vírus não quer necessariamente, não há uma correlação direta, é isso que a senhora está dizendo. Precisa se investigar, mas se eles são os responsáveis pela lesão tão séria, provocada, que tem exigido, inclusive, transplante. É isso. Nesse momento, sim, é isso que se tem.
É, eu só queria fazer um reparo, porque assim, o que eu estou falando são de 6 biópsias em 9 pacientes americanos. Então, a gente precisa ter um acúmulo maior de informação. É, porque esses adenovírus, eles não têm como característica causar lesão hepática, eles dão quadro gastrointestinal e eles dão quadro respiratório em criança. A maior parte das vezes são quadros muito leves, autolimitados, que a gente muitas vezes nem faz diagnóstico, porque a tecnologia para identificação desse patógeno é por biologia molecular, ela é um pouco mais onerosa, não é como, por exemplo, o rotavírus, que a gente já tem um exame direto hoje que você faz, identifica, porque o rotavírus do Lima, ele é um agente que causa diarreia. E as crianças têm tido, né, manifestações gastrointestinais que antecedem ou respiratórias. Mas é que criança funciona assim, criança o tempo todo, pequena, está se infectando. Então, se a gente for pensar, um bebê de até 1, 2 anos de idade, ele pode ter até e ser normal 8 a 12 infecções de trato respiratório superior.
Nossa.
Então, a gente fala que o bebê vive com o nariz escorrendo, é porque ele está se expondo a agentes novos, ele está montando a defesa dele. Para no futuro, nos próximos encontros com aquele vírus, não ter manifestação e doença. E é por isso que a gente vacina.
Claro. Bom, sim.
Não, tudo bem.
É, quer complementar? Por favor, me perdoe se interromper.
Não, só ia terminar a frase. Por isso que os pais têm que levar para vacinar as crianças. Porque, por exemplo, para hepatite A e B, tem vacina. No nosso calendário, no PNI. E não lembrar de que os pais levem também para atualizar o calendário das crianças. A maioria dessas crianças aqui não tinha tomado vacina, porque não estava na faixa etária de tomar vacina de SARS-CoV, né, de COVID, mas que as nossas crianças possam se proteger e ter os efeitos atenuados da doença, caso elas tenham a infecção, porque você pode ter infecção.
Claro, informação importantíssima, é a vacinação. Nós temos vacina, então temos que dar as vacinas que já temos para certos vírus que podem provocar hepatite. Isso é fundamental, essa informação. E para concluir, doutora Heloísa, quer dizer, todos os especialistas estão em alerta, inclusive aqui no Brasil, para qualquer suspeita notificar essa informação, para a gente concluir só. Quer dizer, o que, que se faz quando há suspeitas sobre uma doença como essa?
Sim, a Prefeitura de São Paulo já tinha se antecipado, a semana passada ela já soltou uma nota técnica alertando para que a gente faça a notificação dos casos dentro desse contexto, crianças menores de 16 anos que tenham quadro de hepatite com transaminases acima de 500 e aqui, inclusive, ele não está exigindo que a gente faça a sorologia prévia, acho que é para monitorar esses casos. Mas logo em seguida, fazer as sorologias para as hepatites que a gente tiver no serviço, A, B, C, D e E, dentro da disponibilidade que tiver, até que o Estado oriente isso, o Estado, estou dizendo, o Estado é prefeitura, município, é minha cabeça é SUS, tá? Município, Estado e federal. E aqui no Hospital das Clínicas, nós já estamos nos reunindo com todos os técnicos, e vamos fazer, então, esse arranjo, né, do que advir de outros reportes. A notificação já está indicada, não tem nenhuma dúvida, inclusive no município de São Paulo. E estamos elaborando, então, um roteiro de abordagem desses pacientes clínica, né, e também da investigação laboratorial com os recursos que nós temos aqui.
Perfeito. Doutora Heloísa Helena de Souza Marques, chefe da Unidade de Infectopediatria do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista conversando com a gente hoje sobre este tipo específico de hepatite que ainda em crianças que ainda está sendo investigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Heloísa.
Ah, obrigada. Mas o que eu quero pedir para que vocês veiculem muito, que os pais levem as crianças para vacinar. Nós temos das hepatites, nós temos os outros vírus, super importante. E eu acho que o serviço de saúde tem que ser facilitador e a imprensa também tem que nos ajudar no sentido de garantir a imunidade da maioria das crianças. Muito obrigada, Roxane, foi um prazer enorme ser. Ah, é triste falar de doença, mas eu fico aqui à disposição. Sempre que a gente tiver alguma notícia, vocês podem contar conosco.